Entrevista da semana. A função de conselheiro tutelar foi criada em 1990 junto com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Conselho Tutelar é um órgão essencial na garantia de direitos das crianças e adolescentes e tem o papel de assegurar proteção infanto-juvenil integral. Para falar sobre o Conselho Tutelar e suas atribuições, eu converso com o promotor de justiça, Marcelo Wegner. Doutor Marcelo, qual é o papel do Conselho Tutelar?
O Conselho Tutelar, ele tem o papel de proteção, de garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, em relação a isso, tem diversas funções que estão previstas lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. É um rol bem vasto, assim, de funções, e algumas delas, assim, seria, por exemplo, o encaminhamento de medidas protetivas às crianças e aos adolescentes, né? Uhum. Para dar um exemplo prático, assim, o encaminhamento de crianças para retorno à escola, crianças que estão evadidas da sala de aula. Ele pode também aplicar medidas aos pais ou responsáveis. Então, tem uma série de outras medidas nesse sentido. Haveria também, por exemplo, encaminhamentos de representações para o judiciário quando houvesse necessidade. Por exemplo, questões sérias em que caberia destituição do poder familiar, infrações administrativas que fossem cometidas por algumas entidades, por estabelecimentos empresariais. Então, tudo isso é comunicado ao juízo e aí tem um procedimento próprio que está previsto no estatuto. Além de outros, né, requisições de serviços públicos e outras atividades que eles têm, né?
Como são escolhidos os conselheiros?
Existe uma eleição que, desde 2015, ela é unificada no Brasil todo. A gente não chama eleição, a gente chama um processo de escolha. Então, esse processo de escolha ele tem que ser direto, quer dizer, tem que ser disponibilizado para quem tiver interesse na população do município que possa fazer essa votação. E aí, a partir disso, os que tiverem um maior número de votos, geralmente o conselho é composto por 5, né? Uhum. Embora possa ser composto por mais, mas não pode por menos. Então, esses 5, eles assumem a titularidade do conselho. Além disso, existe uma lista que são aqueles que ficam como suplentes. Então, esses conselheiros tutelares suplentes, no caso de um conselheiro, por exemplo, desistir, procurar achar outro emprego ou não quiser mais continuar na função, então o suplente acaba assumindo. Ou quando o conselheiro tutelar titular ele estiver de férias ou tiver alguma licença, então aí o suplente assume.
Agora, para essa escolha, são exigidos que eles tenham um curso superior?
Aí a legislação ela é um pouquinho mais complexa. O que que acontece? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem 3 exigências apenas para ser conselheiro tutelar. É a questão da idoneidade moral, a questão da idade superior a 21 anos e a questão de residir no município. Outras exigências podem ser feitas, só que elas têm que estar previstas em lei municipal.
Agora, na prática, como é que é o trabalho do conselheiro?
O trabalho do conselheiro é um trabalho que ele é moldado em 2 órbitas. Primeiro, aquele trabalho de gabinete, que a gente chama, que é o trabalho em que ele, recebendo uma denúncia em relação a algum tipo de violação, ele acaba chamando a criança, o adolescente, os pais ou responsáveis e conversa com eles, verifica qual é a situação. E aí ele pode fazer ou um encaminhamento de um serviço para um serviço público, e aí existem os serviços na área de saúde, assistência social, educacional e outras. Ou ele também pode, que aí é um outro viés, que é a questão de sair dos gabinetes e fazer constatações, verificar determinadas situações que podem estar colocando em risco crianças ou adolescentes. E aí isso abrange uma gama muito vasta, assim, por exemplo, desde um show que está acontecendo em que existe uma denúncia de que há violação a direitos da criança e do adolescente, é faculdade do Conselho Tutelar ir até o local para verificar isso e eventualmente tomar alguma providência, até ir até um local específico em que está acontecendo, por exemplo, uma violação individual, uma criança, por exemplo, está sendo violentada ou está sendo castigada de forma imoderada. Então, o Conselho Tutelar tem essa faculdade de ir até o local e verificar se efetivamente está acontecendo alguma coisa. E, dependendo do caso, ele pode tomar uma medida administrativa, que são essas que eu falei, encaminhamento para um serviço público, etc., ou verificando que é uma situação muito grave, que exige intervenção do juiz, do judiciário, aí ele faz uma representação para o Poder Judiciário para que aí se tome uma providência em outra órbita, que é na órbita judicial.
Era justamente que eu ia perguntar qual é a autonomia do conselheiro tutelar.
Ele tem toda a autonomia. Ele tem essa autonomia administrativa, que a gente chama, no sentido de verificar e, de acordo com a sua experiência, tomar as providências que ele entende cabíveis. Em alguns casos, que são esses de, por exemplo, acolhimento institucional, que é feito, às vezes, de forma emergencial pelo conselheiro. A questão é em que ele verifica que é necessário, por exemplo, a retirada da criança da família, mas para entregar para uma outra pessoa da família, que a gente chama de família extensa. Ou questões que envolvem, por exemplo, a destituição do poder familiar, que a criança não deve ficar mais ligada àqueles pais. Então, todos esses casos, ele deve comunicar ao judiciário, para que aí tenha um processo com contraditório, que os pais possam se defender. Então, existe aí essa obrigação do Conselho Tutelar de comunicar ao sistema de justiça, né?
Qual o balanço que o senhor faz do Conselho Tutelar em Santa Catarina?
O conhecimento que a gente tem do Conselho Tutelar, assim, pela voz dos colegas, em área de abrangência só Florianópolis, mas a gente conversa com outros colegas promotores de outros locais, é que ele vem se aprimorando. A própria lei vem se aprimorando em relação a questões desse órgão. Por exemplo, os conselhos tutelares, antigamente, eles não tinham direito a benefício previdenciário. Agora já tem. Então, isso acaba filtrando e qualificando mais os conselheiros que acabam assumindo essa função.
Eles são remunerados?
Sim, o conselheiro tutelar, sim. Havia também no início essa dúvida da necessidade de remuneração ou não, mas agora, pela lei, existe essa obrigatoriedade de remuneração. E ele tem até alguns direitos previstos ali no Estatuto da Criança e do Adolescente que fazem com que os conselheiros que são eleitos, eles venham com uma maior qualificação. Isso faz com que o serviço seja melhor também. Os relatos que são encaminhados têm mais qualidade. Então, é um órgão que, no meu entender, ele vem se aprimorando a cada ano. E acredito que essa questão da eleição unificada trouxe mais visibilidade para a sociedade e isso vai acabar aprimorando mais ainda. Nós vamos ter eleição em 2019, para os conselheiros tutelares assumirem em 2020. Eu acho que a nova leva de conselheiros tutelares cada vez mais vai se aprimorando, assim. É uma impressão que eu tenho e que meus colegas, muitos colegas aqui de Santa Catarina também têm.
E para finalizar, como é que a comunidade pode contar com o Conselho Tutelar?
Todo município ele tem um Conselho Tutelar, no mínimo. Uns municípios maiores, por exemplo, Florianópolis, tem 4 Conselhos Tutelares. Mas sempre vai ter um Conselho Tutelar. Via de regra, essa página ela é disponível, você pode encontrar através dos próprios sistemas de procura da internet e também é disponibilizado através da Prefeitura Municipal. Fazendo um contato com a Prefeitura Municipal ou com a Secretaria de Assistência Social do município, eles podem passar o endereço e o contato via telefônica do Conselho Tutelar. Muitas vezes, denúncias que chegam ao Conselho Tutelar de pessoas que às vezes não querem aparecer, querem denunciar, mas não querem ir até o Conselho, porque tem alguma vergonha ou não querem se indispor com alguém. Então, isso pode ser feito também pelo Disque 100. Essa denúncia também vai chegar ao Conselho Tutelar. Uhum. E aí vão ser tomadas as providências cabíveis, né?
Tem mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar?
É só dizer que a expectativa que a gente tem é no sentido de que cada vez mais a gente está conseguindo aprimorar os instrumentos para a gente garantir essa eficácia dos direitos da criança e do adolescente e eu acho que o Conselho Tutelar é peça fundamental para que isso aconteça.
Muito obrigada, um abraço.
Tchau.
Você ouviu Entrevista da Semana. Para saber mais sobre o assunto, acesse o site do Ministério Público de Santa Catarina, mpsc.mp.br. Thank you.